Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Sr. Secretário de Estado das Comunidades, José Sário, muito bom dia para si aí em Portugal.
Muito bom dia, caro amigo.
Ora, Sr. Secretário de Estado, temos pano para mangas, é o caso de dizer, com um certo de temas que dizem respeito à comunidade, e como estamos na rentrée, dar uma vista de olhos, saber exatamente quais são os projetos do Governo por um lado e outras coisas que já foram feitas. Aliás, o Sr. Secretário de Estado continua a visita às comunidades nos diversos continentes. Mas começamos por algo que aqui é muito sensível. Quero-me referir ao ensino da língua portuguesa. Aqui, bom, com a modificação, com a reforma do liceu e por aí fora, o ensino de português é cada vez mais difícil, é título experimental aqui na região parisiense, isto é o exemplo, não é? E português começa a ser apresentado como uma língua rara. Ora, há acordos entre os dois países. Sr. Secretário de Estado, o que é que o seu governo, que é dirigido por Luís de Montenegro, entende para tentar resolver a situação?
É uma situação difícil, não vale a pena fugir à questão. É difícil na ótica da integração do português nas escolas locais, no ensino local, e é também difícil na ótica daquilo que nós fazemos no terreno, seja a nível dos cursos AILE, seja do próprio paralelo. Nós, evidentemente, tomámos algumas decisões. A partir do próximo ano, no caso do paralelo, não vai vigorar já a propina, mas é evidente que temos plena consciência de que as dificuldades vão muito para além disso. Nós estamos confrontados com uma redução muito significativa de alunos. Esta redução não é de hoje, é uma redução que acelerou sobretudo nos últimos 3, 4 anos. Julgo que terá um pouco a ver com o efeito Covid, mas não só. É uma redução que se faz sentir muito em países como França, mas ainda mais na Suíça. Na Suíça perdemos 5 mil alunos nos últimos 7, 8 anos, e também noutros países da Europa, o Reino Unido, o Luxemburgo, a própria Alemanha, etc. E, portanto, nós neste momento estamos trabalhar com as coordenações de ensino, estou a reunir com as diversas coordenadoras, temos de encontrar, caso a caso, soluções para os problemas que temos. Nós sabemos que há alunos que não estão adequadamente cobertos pela rede, pela nossa rede, ao invés, temos horários que já não correspondem à realidade das próprias comunidades no terreno. Há que refazer, reprogramar isto tudo. É um trabalho que requer alguma paciência, requer muitos contactos no terreno, muitos contactos com os pais, muitos contactos também com as escolas locais. E, portanto, eu neste momento estou a tentar, junto das diversas coordenadoras, estamos a trabalhar para que possamos vir a ter uma alteração significativa deste estado de coisas nos próximos, eu diria, a partir dos próximos tempos. Tenho dúvidas que não vamos ter resultados imediatos, sim, até por um outro motivo. Infelizmente, estamos com uma significativa falta de professores.
Sim, isso é em Portugal, mas sou secretário de Estado.
Não é em Portugal, é em Portugal e na nossa rede.
E não só, aliás, tivemos aqui o exemplo do ano passado, foram abertos concursos, não havia candidatos nenhums, mas isso tem a ver também com os horários, com as deslocações, os professores são obrigados a utilizar o veículo próprio e por aí fora. Mas uma última questão relativamente ao ensino da língua portuguesa aqui, será que o seu secretário de Estado pode propor ao Ministro da Educação, é responsável do Instituto Camões, de reunir a Comissão Mista Luso-Francesa sobre a questão?
É uma matéria que estamos a ponderar, não é? Estamos a ponderar isso, estamos a trabalhar sobre todas essas hipóteses. Agora, vamos estar conscientes de uma coisa, os problemas vão sendo trabalhados um a um. Para já, o que me importa é ter as estratégias devidamente definidas em cada país. Depois, em cada país, temos de ter os contactos adequados com as autoridades locais. Para isso acontecer, a articulação entre as coordenações e a nossa rede diplomática tem de ser perfeita. E eu sinto que às vezes não o é. E, portanto, estamos a procurar afinar todos estes aspectos para podermos ter, efetivamente, os resultados que desejamos. Da nossa parte, quais são as, também outro tipo de preocupações. Como eu lhe disse, a eliminação da propina é uma delas. A segunda prende-se com os salários dos professores e dos coordenadores e dos próprios leitores. Estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para tentarem arranjar soluções para podermos corrigir um pouco a situação atual, que é uma situação difícil. Só que, como lhe digo, isto vai-se fazendo, é um trabalho para ir fazendo. Atenção que devo dizer-lhe que esta situação não é uma situação global à escala de todas as nossas comunidades. Felizmente temos países, sobretudo fora da Europa, em que há um crescimento assinalável da aprendizagem da nossa língua.
Da língua portuguesa. José Sérgio, peço desculpa se podemos avançar um bocadinho, porque, esperemos, precisamente das próximas semanas, próximos meses, que as coisas evoluam no bom sentido do termo. Falemos agora no que diz respeito ao SNS, ao Serviço Nacional de Saúde. Migrantes inativos no SNS, todos os portugueses devem ter acesso, são afirmações do Sr. Secretário de Estado. Isto tem a ver com um despacho que tinha, que vindo já do governo socialista. Ora, pois bem, a Ministra da Saúde, Camfrida Ana Paula Martins, numa entrevista à Rádio Renascença no dia 31 de maio deste ano, afirmou que a exclusão dos imigrantes das listas dos médicos de família, não. Afirmou a ministra, vamos limpar listas, vamos organizar listas. Significa que o certo número de imigrantes vão estar numa lista paralela?
Não, o que significa é isto. O médico de família é atribuído exclusivamente a quem reside em Portugal. Agora, o imigrante continua a ter acesso aos serviços, ao Serviço Nacional de Saúde, ao Serviço dos Centros de Saúde e dos Hospitais. É facilmente se percebe que os médicos de família não podem ter a sua lista preenchida por pessoas que, de um modo geral, não estão presentes e que acabam por contribuir para uma própria perda de tempo por parte daquele médico. Porque o médico são atribuídos a um conjunto de utentes. Ora, se esses utentes não forem utentes que frequentem o respectivo centro de saúde, é evidente que há uma perda de capacidade no terreno de cobertura dos utentes reais. E, portanto, isto é apenas uma questão de organização que está em causa. Não mais do que isso. Ainda este ano tive conhecimento, neste verão, de variadíssimos imigrantes que estiveram em Portugal e que recorreram naturalmente aos serviços do SNS, como sempre foi habitual. Agora, não tem, efetivamente, é um médico fixo, que esse médico é exclusivamente para o residente, sejam eles quem forem, é evidente.
Aliás, a ministra disse, bom, caso não tenha um médico de família ou que o seu médico habitual não o possa atender, podem ir o outro médico e serão reembolsados. Ora, Sr. Secretário de Estado, esperou-se já há mais de um ano que decorreu a eleição, praticamente um ano, foi em novembro de 2023, retifico, pois bem, o novo Conselho das Comunidades Portuguesas vai tomar posse os dias 8, 9 e 10 de outubro. Houve um certo número de alterações, isto ainda durante o governo socialista. O atual secretário de Estado e membro do PSD está satisfeito com essas alterações ou será que o novo governo está a pensar em modificar algo?
Bom, primeiro, o que vai acontecer agora 8, 9 e 10 de outubro é o plenário mundial. Os conselheiros já tomaram posse. Tomaram posse já há vários meses. Portanto, estão em funções. Com o plenário mundial vai-se organizar, ou melhor, reorganizar o conselho. Vão ser constituídos os conselhos regionais, as comissões temáticas, o próprio conselho permanente, vai ser eleito o presidente do conselho permanente e, portanto, teremos o conselho plenamente instalado. É o que vai acontecer. Quanto à ao seu enquadramento legal, eu o que lhe posso dizer é que, evidentemente, há um conjunto de alterações que foram feitas, foram tomadas sem o nosso acordo, mas não é isso que vai determinar que vamos agora correr fazer outra vez alterações à lei. Não, nós vamos ter com muita calma, vamos avaliar o modo como as coisas vão evoluir, o modo como o Conselho se vai organizar, o modo como os conselheiros vão trabalhar, e depois, daqui a algum tempo, daqui a 2 anos, 3 anos, então avaliar-se-á, conjuntamente com a Assembleia da República, com os deputados, porque a competência é deles, evidentemente, avaliar-se-á se é preciso fazer novas alterações ou não. Mas para já diria, vamos aguardar com tranquilidade e ver os resultados do trabalho que agora vai ser iniciado.
Sim, então, mas as comissões vão tomar posse e por aí fora nós sabemos que é bastante importante também. Há uma modificação a nível regional, de maneira que, em princípio, vai haver uma maior aplicação dos conselheiros, que significa igualmente que da parte do governo, bom, como diz outros, tem que estarem mais atentos às questões e às propostas avançadas pelos conselheiros das comunidades.
Eu já fiz uma primeira consulta ao Conselho das Comunidades, que tem a ver exatamente com as questões da reorganização do trabalho consular. Vão seguir outras. A nossa intenção é ouvir os conselheiros permanentemente. É o que eu tenho feito em todas as locações que realizo, todas, sem exceção. Tem havido reuniões sempre com os conselheiros. Os conselheiros, quando querem, acompanham o membro do governo, até em contactos locais, sobretudo coisas que não sejam reservadas. E, portanto, eu acho que temos todas as condições para fazer um trabalho positivo e para que o conselho se afirme. Evidentemente que depende sempre do trabalho de cada um, mas a nossa intenção é exatamente essa.
Sr. Secretário de Estado, os consulados, penso, salvo erro, não é, que disse a um momento dado que aqui em Paris já havia o número de funcionários suficiente. Ora, precisamente a nível dos consulados, houve um certo número de consulados que fecharam, ao que parece continuam as permanências consulares, mas dificilmente, de maneira que, como é que está essa situação da admissão de novos funcionários, porque o certo número de os funcionários atuais vão se aposentar. O que é que se vai passar nos próximos meses?
Está em curso um processo de contratação são concursos para a contratação de 108 novos funcionários. Simultaneamente com estas contratações, têm vindo a ser substituídos todos aqueles que passam à aposentação. E temos também um outro concurso a realizar-se para a contratação de 50 analistas de vistos. Neste caso é uma matéria que não tem impacto em França, mas que tem impacto em variadíssimos outros postos consulares, nomeadamente de África e da América do Sul, e também da Ásia. Portanto, a esse nível, as coisas, diria, estão a correr com toda a normalidade. Estamos também a trabalhar muito intensamente na parte da organização interna. Já foram substituídos os computadores pessoais de todos os funcionários da rede. E estamos neste momento a trabalhar para podermos vir a substituir também, a breve trecho, os equipamentos PET, os chamados equipamentos de leitura de biometria, de dados biométricos, que em grande parte se encontram com sérios problemas a necessitarem de grande manutenção. Portanto, essa substituição irá sendo feita progressivamente, vai-se realizar em breve uma experiência piloto com um sistema novo que permitirá substituir o atual numa fase, diria, dentro de 2-3 anos. Portanto, vamos ter uma fase transitória que vamos ter de gerir da forma mais adequada possível. Estamos a trabalhar com todos os chefes de posto de maneira a conseguirmos melhorar os mecanismos de agendamento, de atendimento. Sabemos que há postos em que há muita dificuldade em fazer o agendamento online. A orientação que tem vindo a ser dada aos chefes de posto é que diversifiquem o modo de fazer o agendamento, por outras formas, por telefone, por e-mail, conjugando com os centros de atendimento onde há centros de atendimento. Portanto, há várias formas de o fazer e nós, em cada deslocação que fazemos, trabalhamos com cada chefe de posto de maneira a otimizar o atendimento. Eu não posso aceitar que haja consulados em que temos os funcionários de braços cruzados uma parte do dia e os utentes não conseguem fazer marcações. Ora, se isto se passa, temos de corrigir esta situação e isto, infelizmente, passa-se em alguns locais. Portanto, toda essa correção está a ser feita progressivamente. É um processo de reorganização. No caso de Paris, já tive oportunidade de falar, quer pessoalmente, quer telefonicamente, várias vezes com a nova Consul-Geral. Brevemente estarei com ela aí, estaremos em contacto com a comunidade e iremos naturalmente averiguando aquilo que é preciso para podermos ter os resultados que todos desejamos, que é podermos servir os nossos utentes com toda a rapidez possível.
Sr. Secretário de Estado, em nota de rodapé, rápido, mantém, penso, contactos estreitos e regulares com o Sindicato do Setor, com o STCDE?
Sim, temos mantido. Tive oportunidade de reunir com eles antes de agosto, em julho. estão a par daquilo que são as nossas intenções. É evidente que até o momento, ainda tirando as portarias de correção cambial que foram já publicadas, que era uma reivindicação deles, mas tirando isso, temos ainda pela frente muita coisa em que estamos a trabalhar e esperemos vir a ter resultados. Porém passaram 5 meses, quero recordar isto apenas.
Sim, é bastante curto esse tempo que passou. Sr. Secretário de Estado, duas questões nucleares agora. O voto eletrónico e o aumento de deputados eleitos pelos dois círculos das comunidades na Assembleia da República. Pois bem, são propostas que constam duas moções que vão ser apresentadas do 42º Congresso do PSD, que vai decorrer dias 19 e 20 de outubro em Braga. O que é que pensa o Secretário de Estado das Comunidades sobre estas propostas que se encontram em duas moções?
É público que é a nossa intenção a prazo é podermos introduzir alterações na legislação eleitoral de forma a poder conseguir atingir esses objetivos. Aumento de deputados, alteração do sistema propriamente dito. Desejavelmente com o voto eletrónico. Bom, são matérias que em que se tem estado a trabalhar. Quero recordar que são matérias sobretudo, quer numa quer noutra, mas mais na questão do número de deputados, são matérias de reserva de competência da Assembleia da República. Portanto, o diálogo entre os partidos é o primeiro ponto, é a primeira questão, e, em qualquer caso, o Governo acompanhará esse diálogo. E, portanto, mantemos integralmente as intenções que tínhamos quando nos candidatamos, que é tentar arranjar soluções técnicas que venham a permitir o voto eletrónico, por um lado. Por outro lado, num contexto que vai ser um contexto de rigor em termos de número de deputados, porque a tendência não vai ser para aumentar, vai ser para diminuir, mas esperemos que possamos ir a ter mais deputados pelos círculos, efetivamente, das comunidades portuguesas.
Sr. Secretário de Estado, uma pergunta, bom, eu sou leigo na matéria, no que diz respeito ao voto, a um voto presencial, a um voto por correspondência, pois em função da eleição, da presidencial, legislativa, etc, etc, não sei se isso passa pela Constituição, porque é que não há uma unificação do voto?
Não, essa é uma questão que já foi discutida na Assembleia da República duas vezes, já foi votada por duas vezes na Assembleia da República. Por duas vezes foi proposta por nós essa unificação. Por duas vezes foi reprovada pela maioria dos outros partidos.
Não, mas agora, se o Secretário de Estado, o PSD, a AD, é maioritário?
Não é, não.
Não é maioritário, eu sei, mas enfim.
Nem pouco mais ou menos.
Sim, não, mas enfim, mas é para dizer que, bom, aí é diretamente, aí significa que, nesse caso, bem, o Partido Socialista depois terá a responder aos eleitores.
É, mas já votou contra por duas vezes. Portanto, é uma questão que, neste momento, se tem de ser colocada a alguém, não é a nós, não é? É uma questão que tem de ser colocada exatamente às forças políticas que têm vindo a manifestar-se contrariamente, e são várias, não é só para o socialista.
Enfim, as coisas não dizem assim tão diretamente como isso, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, uma última questão tem a ver com os subsídios atribuídos às associações portuguesas no que diz respeito ao ano passado. Pois bem, há que referir que na região parisiense foram cerca de 90% desses subsídios. Eu sei que, bom, houve uma alteração do que deu uma simplificação, porque para fazer um dossiê não era nada fácil. Como é que o Sr. Secretário de Estado encara a questão? Pode haver uma maior simplificação ainda, os apoios sejam mais abrangentes, sabendo que o movimento da CTI português está a modificar completamente?
Bom, nós aí temos duas questões. Primeira questão, a questão do enquadramento legal. Eu disse, na altura em que estive aí em Paris a atribuir esses subsídios, que estávamos a trabalhar numa alteração do regime, estamos a terminá-la, estamos exatamente a terminar essa alteração. É provável que ainda não abranja o próximo concurso, mas seja como for, a nossa intenção, já o disse, é simplificar os procedimentos e encontrar mais que um momento, provavelmente dois momentos, dois concursos anuais, dois momentos de candidatura. Então temos um problema de enquadramento legal. O segundo problema é um problema de iniciativa. Há uma coisa que nós não podemos fazer, que é substituirmos as associações e elaborar os projetos por elas. Elas é que têm de, efetivamente, caminhar no sentido de inovarem e, tanto quanto possível, encontrar mais associações que não têm sido contempladas, mais associações com novos projetos que possam vir a merecer o nosso apoio. Exatamente por causa disto, olha, vamos começar amanhã, exatamente amanhã, segunda-feira, um novo ciclo de curso de formação dirigido a dirigentes associativos. Cursos esses que servem exatamente para começar a sensibilizar novos protagonistas, por um lado, outros também antigos, de gente que possa vir a contribuir para agitar o movimento associativo. Até dezembro vamos fazer 3 cursos e vamos continuar depois no próximo ano. E, portanto, espero que isto comece a ter resultados. No passado tivemos-los, espero que venhamos a tê-los no futuro. É evidente que o que é mais grave, a situação mais grave do último concurso foi termos países com um grande movimento associativo, o caso da Argentina, em que não houve um único projeto apresentado. Uhum. Não é? Ao contrário do passado. Por exemplo, ao invés, temos zonas, como é o caso, efetivamente, de Paris, mas não só, em que tivemos dezenas larguíssimas de projetos. Portanto, não tem de haver aqui algum equilíbrio, estamos a trabalhar para corrigir estas assimetrias, estas anomalias, e esperemos que venhamos a ter resultados. O trabalho que está a ser feito é um trabalho de terreno com os dirigentes associativos, particularmente tentando encontrar gente nova, protagonistas novos que consigam dar um novo fôlego ao tão importante movimento associativo que temos espalhado pelo mundo.
Daí a importância também da ligação do governo português, das instâncias do governo português, com os lusodescendentes, não é?
É óbvio, a maioria esmagadora destes dirigentes que vão começar a trabalhar connosco, ou receber esta formação, são exatamente lusodescendentes. Estamos firmemente convencidos que é por aí que temos de renovar as associações e renovar o próprio espírito comunitário, não é? Se não houver envolvimento dos ascendentes, isso não será possível. Evidentemente que as comunidades morrerão. A verdade é que os novos imigrantes vão para países em que não há associações, eles próprios não as criam. Esperemos, é também um desafio que temos, tentar que alguns deles venham a ter algumas iniciativas. Vamos ver se conseguimos. Mas, efetivamente, a grande questão é a mobilização dos ditos lusodescendentes, que são essenciais.
Muito obrigado, José Sário.
Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.